Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço da Aula de Consciência. Você que é a primeira vez que está vindo aqui, está vendo uma dos nossos vídeos. Eu sou Belly Schweck, alma por trás da Aula de Consciência. Sou eu que trago com muito carinho, com muito amor, todos os assuntos. Eu trago pessoas para contribuírem com conhecimento, com conteúdos que vão fazer você expandir a sua consciência, ter mais conhecimento do que tem além do que a gente já está cansado de ver, né? Ver se a gente abre os olhos para uma outra realidade. Hoje o nosso tema é arte e espiritualidade. E para falar disso, eu convidei um amigo, ele já esteve aqui falando comigo. O nome dele é Gustavo Brito, também um terapeuta. Trabalha com tarô, tarô dos chakras, muito bacana. Quem tiver oportunidade de marcar uma consulta com ele, e também já está atuando na hiperconsciência, muito legal. A gente pode falar sobre isso. Oi, gente, bem-vindo. Estou dando uma breve apresentação aqui. O Gustavo já está aqui. Vamos ajudar aqui a divulgar essa live aqui nesse botãozinho aqui, nesse aviãozinho aqui de baixo. Ajuda aí para a gente poder iniciar. Eu também queria. A gente vai falar sobre filmes, sobre música, sobre a arte, né? Sobre uma opção de coisas que envolve, né? A arte em si, em geral. E a espiritualidade. Então, olha só, gente, eu já tô com o meu potinho de pipoca, já peguei aqui, olha, água de coco. Eu não pego mais restaurante, não posso nem falar em refrigerante, porque se eu for falar refrigerante, eu tô enganando vocês, porque faz mal pra saúde, viu? Isso aí, gente. Boa noite quem tá chegando agora. Deixa eu convidar aqui o nosso convidado de hoje para falar. Ele não pediu para participar ainda, não, é? Vamos lá. Já mandei o convite aí. Vamos ver se dessa live dá certo. Aê! Aê! Seja bem-vindo, esse é o Gustavo. Dá uma limpezinha aí na sua câmera que eu acho que deve tá um pouquinho embaçada. Vê se você dando uma limpezinha, ela melhora com a sua imagem.
Eu acho que eu botei muito. Deixa eu ver se melhora assim.
Melhorou. Bem-vindo. Vou deixar
De novo.
enquanto o pessoal está chegando aí, vai você se apresentar novamente. Você já esteve aqui com a gente, mas de repente tem gente que ainda não te conhece. Eu já falei, ó, gente, pipoca e água de coco preparados. A gente hoje vai bater um papo. Eu queria muito que vocês participassem. A gente vai falar sobre vários filmes, né? Inclusive blockbusters, né? Séries de Netflix, músicas, e isso tudo tem um cunho muito tanto educativo quanto não. Então por isso que a gente está fazendo essa live, porque a gente precisa estar muito consciente do que a gente escolhe, né? Escutar, ver, assistir, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai falar sobre aqui, vai também desvendar o que tem por trás aí desses filmes aí que a gente vai já fez uma listinha para vocês poderem perceber e ficar atentos a outros filmes ou outras músicas, né, que tragam essa coisa aí para vocês ficarem bem atentos e trabalhar também, né, emoções, trabalhar
Ou não assistir
pensamentos.
também. Ou não assistir também é importante, né?
A gente vai falar sobre isso também. Gustavo, manda bala. Fala aí sobre você, se apresenta. O espaço é nosso, vamos bater uma bola aqui. E o pessoal que está aqui já na live, o meu comentário fica aberto. Vocês podem fazer comentários, tá? Vai chamando, pessoal. Todo mundo que chegou aí.
Oi, gente, eu trabalho basicamente com tarô. Eu tenho um trabalho diferenciado que a gente consegue, através do tarô, acessar os chakras das pessoas. A Belly já viu como é que funciona, né? E a gente faz uma leitura do momento energético da pessoa, além do trabalho tradicional de previsão, orientação. E quem quiser mais informação, tem o meu Instagram, me manda um direct que eu converso com todo prazer.
É, eu vou deixar anotado aqui no perfil, junto com a live gravada, tá bom?
E esse assunto ele surgiu muito naturalmente entre a gente, né, Bélia? A gente falando de o que assistia, o que tinha passado, e a gente decidiu conversar sobre isso, né? De uma forma quase que orgânica. Mas, ao mesmo tempo, eu noto que é um assunto assim, meio que delicado. A nossa live era para ter sido ontem, né? Aconteceu tudo errado.
Não, aconteceu o que tinha que acontecer, certo? E hoje estamos aqui e agora é a hora.
Isso. Mas é um assunto assim que eu acho que atinge muita gente, entendeu? E muita gente não tem consciência da importância desse tema, né? Porque é muito mais fácil a gente ter cuidado do que com o que a gente come, com o que a gente fala, e a gente se esquece de saber o que que a gente alimenta a nossa mente. E nessa hora de relaxamento, a gente abre a guarda e muita coisa assim pesada, muita coisa que não é interessante para a gente absorver, a gente acaba chegando até a gente, né? E a
Exato.
gente deixa passar de forma superficial coisas que a gente podia ter um olhar mais profundo, né?
Até
Então,
também quando você está preparado para assistir alguma coisa ou escutar alguma coisa que não é tão propício assim, é diferente de você estar desarmado e não saber nem o que acontece, né?
isso. Pelo menos vem camadas, né? A gente tem que ver com um olhar mais profundo. Principalmente a gente, eu creio que a maioria aqui seja espiritualista, a gente tem que saber tirar o preconceito, tirar a camada superficial daquilo que a gente está enxergando. Aí a coisa fica bem interessante. Por exemplo, a gente pode pegar. A gente começou falando sobre. Foi sobre o Mágico de Oz que a gente começou falando.
É, falando sobre o Mágico de Oz e também sobre uma série que eu estava vendo que se chama O Rei Eterno, Netflix, que aborda a multidimensionalidade em questões de universos paralelos.
Essa eu ainda não vi. Essa eu ainda estou te devendo.
Mas então, você fala sobre o Mágico de Oz, eu dou uma pincelada sobre esse outro, essa série. Tem vários, eu fiz uma lista aqui, gente. E vocês também, se quiserem, também. E aí, pode mandar aí o nome dos filmezinhos que a gente vai também anotando aqui e ver o que que pode ser traduzido aí nessa história toda, né?
Eu tenho uma filha de 12 anos. E eu tenho um impulso de mostrar para ela os clássicos. Então, eu estava mostrando o Mágico de Oz para ela, o original, né, em preto, que começa em preto e branco, né? É um filme fantástico. Toda a parte que a Dorothy está em Oz, ele começa em preto e branco. Quando ela passa para Oz, o mundo passa a ser colorido. E eu sou um aficionado por viagem astral, e eu percebi que aquele. Filme, na verdade, é uma viagem astral,
Exato.
né? A Dorothy, ela começa a viagem dela na cama, entendeu? Tem uma tormenta, uma movimentação, ela vai para o quarto, deita na cama e ela acorda em outro lugar, onde ela tem que seguir um caminho numa busca de achar uma cidade, como se fosse uma cidade maravilhosa. A gente pode entender como uma das cidades elevadas, e dentro daquela trilha ela vai encontrando seres fantásticos com os quais ela vai interagindo. E quando ela chega, ela descobre que o poder para voltar para casa dela está com ela o tempo todo. É só ela bater o calcanhar e falar 3 vezes que não há lugar como lar. E ela retorna justamente também na cama dela.
É, mas é bem uma viagem astral mesmo, né?
Inclusive os seres, os mundos que ela. Então existe essas dicas implícitas assim que se a gente não olhar de uma forma mais profunda a gente passa por simplesmente um conto infantil, né? Mas quantas vezes a gente não deita e acorda num mundo mais colorido, um mundo fantástico e está geralmente longe de casa ou tem que ou voltar para casa. Esse é um, mesmo quem não tem a consciência plena, astral, tem esses sonhos. Eu tenho que voltar para minha casa, eu estou longe. E então é uma coisa muito comum a gente esses símbolos. Tem uma curiosidade também muito interessante, que existe uma lenda urbana, pode se chamar assim, que o Dark Side of the Moon do Pink Floyd, se você colocar o disco de vinil, quando no terceiro rugido do leão da Metro, o disco é totalmente sincronizado com o filme. E tem umas coincidências bizarras, por exemplo, o disco tem uma batida do coração. Quando a Dorothy bota o ouvido no peito do homem de
Homem de
lata, é justamente a parte que o coração bate. Então tem umas coincidências assim absurdas.
É, coincidência que não é coincidência, né? A gente chama de sincronicidade, mas é muito interessante também. Eu só vou contribuir aqui, Gustavo, que assim, essas viagens astrais, né, esses filmes, a mente não consegue diferenciar o que é real do que é imaginário. Então, assim, nessas viagens que são os filmes, né? Porque eles levam a gente através de toda essa imagem, dessa movimentação toda, a nossa mente vai ali, a nossa mente está ali, né? E muitas vezes as emoções que a gente passa numa sessão é uma coisa assim que mexe muita coisa. Por isso que a gente precisa estar atento. Porque à noite, quando a gente vai dormir, principalmente, a vibração que a gente está. É uma vibração que é muito importante que a gente tem que estar atento, porque durante o nosso sono, que é quando o nosso corpo se desdobra, a gente está com uma vibração baixa ou alta, vai influenciar exatamente no lugar onde a gente vai acessar durante o nosso sono, onde vai ser, né, a
Sim.
nossa viagem, né, o nosso filme durante o sono. Então, é muito. Por isso, assim, ver filme de terror à noite. Sabe, você quer ir o quê? Umbral, né? Então, assim.
Beli, mas você sabe que tem filmes de terror que, mais de suspense, que chamam essa pegada do, pelo menos despertam para esse lado mais sobrenatural, esse lado mais místico, que tem algum valor, mas você está certíssimo. A sobrecarga de informações desse lado vai te puxar para esse campo. Eu, por exemplo, eu gostava muito de uma série que tinha chamado Walking Dead, era da Fox. Super interessante. Mas eu parei de ver. Eu cansei de ficar sonhando com um zumbi, entendeu?
Eu não me liguei nisso, não. Já me indicaram, mas eu falei, cara, não vai ser, não é a minha, não é o meu barato, não tô nessa frequência, não.
O problema é que é uma série, não é uma coisa assim, ah, vi hoje, beleza, né? Suporto e. Não, é uma série, tem não sei quantas temporadas, não sei quantos capítulos, aí é muita coisa. Aí
Para
você.
quem tá aqui, tá achando que eu só vejo desenho, que eu só vejo coisa assim, que já é filme de amor, assim, eu gosto, né, de um romance. Mas, por exemplo, essa série, O Rei Eterno, é uma série coreana de 20 capítulos, já está passando no Netflix, e fala sobre. É uma história de amor muito bonita, mas se dá numa época de império, né, onde tinham muitas crenças e diferenças de castas, né? E não se misturavam muito o povo, né, com a hierarquia de palácio, essas coisas, né? E nisso. Existe também um mundo paralelo ali que se abre, né? E o mocinho atravessa um portal, e esse portal é simbolizado no filme, né? Por uma parede, por um negócio que se abre ali, mas é o que a gente experimenta também quando a gente está em meditação, que a gente também consegue fazer passar esses portais também para passar as dimensões. Né? E é muito, muito legal. Tem guerra, tem gente brigando, né? Porque falou em coreano, falou japonês, já começa com Kung Fu pra lá, espada pra cá. É muito bacana. Mas era a história, né? Mas você consegue observar com uma ótica de fora crenças limitantes, entendeu? As pessoas que tinham que seguir certas regras e deixavam, sabe, de ser feliz. Né? Era tudo muito escondido, muito velado. Então, essas coisas a gente observando é interessante para a gente também trazer isso para a nossa realidade, né? O que
Sim.
é que a gente está olhando para fora, seguindo padrões, assim, que são demandados pela sociedade e tal, e que deixa você totalmente atado, infeliz, sabe? Você se achando que é impotente, e você descobre, como a Dorothy, né, que o poder está dentro de você, que você não sabe como acessar isso. E
Isso.
é essa viagem mesmo que a gente precisa fazer.
E é interessante que no Mágico de Oz, o mágico não tinha poder nenhum. Ele só tinha o poder de falar, olha, tá dentro de você. E dá um coração de papelão pro homem de lata, né? Ele fala que o leão é corajoso porque salvou, não sei, um amigo, né? E essa é a percepção, sim.
Márcio Guiar perguntou qual o nome do filme, qual? Que eu falei ou o que ele está falando? O que o Gustavo está falando é o Mágico de Oz.
O
A gente
original.
começou falando como esse, né?
Que seria uma.
E o que eu falei é uma série chamada O Rei Eterno. Está na Netflix. São 20 capítulos.
Zobeli,
Nossa!
você falou de
Ai,
terror.
sofri! Sofri com esse amor!
Agora tem uma mania desses filmes coreanos, né? Dessas séries coreanas.
Maravilhosos, parece que a gente está em Hollywood. Todos eles são maravilhosos.
Você
Todos
sabe.
eles. Vai Moana, entrou Moana.
Moana aí.
Entrou Moana, ela já é um cinema à parte. Moana, pegou popcorn aí, pipoca. Isso, essa série, O Rei Eterno.
Você sabe que outro dia eu estava vendo, a gente estava falando de filmes de terror, eu estava vendo com a minha filha a Fantástica Fábrica de Chocolate.
Sim.
O né? Eu sempre vejo os antigos, né? E eu comecei a ficar com medo, né? Porque ali tem um paralelo muito interessante com a comédia de a Divina Comédia, né? Com a Divina Comédia
De Dante.
de Dante, exatamente, porque cada criança ela representa um dos pecados capitais e ela é punida de acordo com seria com o nível do inferno, né? Com o nível da fábrica ali. E tem a cena do barqueiro, que é a cena clássica que realmente tem na Divina Comédia. E é impressionante. E no final da Divina Comédia, você tem a ascensão, né? Que ele desce até lá para resgatar a amada dele, a Beatriz, e ele ascende pro céu, justamente como no filme. Então aquilo começou a me dar um medo danado, aquelas
Ó, a
músicas
Marcinha
que
também, ela falou aqui, olha, no comentário, eu sempre tive medo desse filme da Fábrica de Chocolate. Tem uma passagem ali que. Pois é, mas olha, depois me lembra de falar sobre o medo, gente. Por favor, não me deixe esquecer. Continua, Gustavo, desculpa.
todos os pecados capitais são óbvios, tipo a gula, a ganância, a ira. Mas o menos óbvio é o do garotinho, do Charlie, né? E aí você puxa, mas qual o pecado dele? Porque ele está ali, ele tem, e ele supera esse pecado, justamente por isso que ele ganha. Ele é o desejo. Ele aparece no começo desejando chocolate. É que seria lust, né? Que não é o desejo sexual puramente, mas o desejo de alguma coisa, né? Ele deseja aquela vida, ele deseja aquele chocolate, ele rouba lá o chiclete mágico, depois ele se arrepende, devolve. Então tem um arco de redenção também ali, muito interessante. Aí vem a refilmagem que eu acho que não, que eu nem vejo, eu só vejo o antigo. Então
É,
essas.
também. Então vai falar sobre Sete Anões.
Ah, sim, que eu comentei que isso também é muito presente nos desenhos infantis, né? E eu estava comentando com a Beli que os sete anões na Branca de Neve ele pode ser lido justamente como os sete chakras principais do corpo humano, né? E que o despertar da Branca de Neve, quando o príncipe dá um beijo, que vamos pensar, nós somos mais adultos, não é exatamente um beijo, é justamente o despertar da Kundalini. Ele une o masculino com o feminino de forma que a princesa acorda, né? A Kundalini acorda. Toda lá a situação. E aí
E
sim,
daí
ela.
em diante é que começa a vida real, né, gente? Porque bota o fim achando que foram felizes para sempre. Não, dali em diante é que ela vai lavar roupa, entendeu? Ela vai esfregar, ela vai se virar lá na cozinha. Essa até essa enganação aí, né?
Não tenho dois, né? Que se tivesse o dois.
A vida de casado da Branca de Neve, né?
Não ia ser boa coisa, né? Não ia ser boa coisa.
Mas
E
esses desenhos infantis, assim, pessoas que estão aqui, ou que conhecem, que têm filhos pequenos, ou que conhecem pessoas que têm filhos pequenos, precisa tomar muito cuidado. Porque essas
preciso.
crianças hoje, elas já vêm muito inteligentes, elas já vieram com DNA já aberto, já tem uma coisa aí que depois a gente pode fazer até uma live sobre essas crianças especiais, crianças cristais, crianças índigo, né? E assim, toda e qualquer informação, ela pode, vamos botar em aspas assim, sujar a programação dela para o que ela veio aqui na missão dela cumprir aqui nessa época de transição planetária, né? Então, conteúdos dentro de filmes e tal pode viciar, pode trazer crenças, pode ter limitações, pode ter coisas que faz a mente da criança deixar de cumprir o papel aqui. A gente precisa ter muito cuidado. Eu escutei até assim, que já estavam vendendo tipo de. Eu acho que era uma frequência que deixa você viciado igual drogas. Não sei se alguém já escutou isso aí.
Chamado
Que a
iDozer,
pessoa.
né?
Hã?
Que tem umas frequências chamadas iDozer, alguma coisa assim, né? Que assim,
Isso. Que
bastante.
começa a escutar e aí já tá aí. Então, para você ver como é que essas coisas também tem que tomar muito cuidado. Qualquer música também, né?
É pelo prazer imediato, né? Tipo, se você falar para eles, não, vai lá fazer uma meditação, se você treinar a meditação, você vai ter uma abertura, vai ter um prazer, uma sensação que você nunca viu, tal. Só que você tem que treinar todo dia durante pelo menos 20 minutos, 2 vezes por dia, aí a pessoa não vai querer. Que é o caminho fácil, né?
E
O
você mas você silenciar a mente é um trabalho, é uma. Ah, ela já ouviu falar. Já
Sim.
isso aí é uma coisa assim que tem que ficar muito alerta, né? Os videogames também, que viciam as crianças. Então, tudo isso traz distração para o ser humano deixar de olhar para si, deixar de trabalhar. Deixar de trabalhar, que eu digo, é o autoconhecimento, deixar de restaurar o poder interno. E fica distraído, distraído, distraído. Então, passa uma encarnação, vai ter que voltar de novo. Porque não cumpriu, não acordou, não despertou. E essa é a hora. Essa é a hora da gente recuperar o nosso poder, né?
Mas eu tenho algumas ressalvas, assim, porque o videogame é um meio que tem sido demonizado ultimamente. E existe uma geração de games novos que são bacanas, né? Tem um game chamado pro esse console novo, que é sobre mediunidade, você joga com um médium, né? Tem games criativos que não envolvem violência, como o próprio Minecraft. Agora, claro que o exagero da coisa. Você desvirtua. A virtude está sempre no meio do caminho, né?
Ah, sim, mas o que eu estou dizendo não é que é para abolir, é para saber escolher o conteúdo,
Sim.
né?
Eu acho que até a gente devia até se conectar com a nossa criança. Eu jogo com minha filha. E é um barato, assim, né? E minha filha veio com um papo muito engraçado quando a gente começou a jogar, que ela falou: "Mas pai, eu não sei ganhar aqui." Eu falo: "Filha, eu não sei jogar direito." Aí eu falei: "Filha, você está se divertindo?" Ela: "Tô." "Então você está jogando direito. Não precisa ganhar. Divirta-se." Entende? A mudança do foco da coisa, né? Não é ganhar, não é competir. Se você está se divertindo,
Exatamente.
você está jogando direito, né? Mas é engraçado que você falou dessa geração nova, né? Me lembrou que na arte também tem o Guilherme Arantes, que canta no Sal da Terra sobre essa geração nova, né? É uma música espetacular, porque ele já fala justamente para a gente merecer essa geração que vai chegar. Não me lembro, não me recordo as palavras, mas é uma
Nossa,
música.
quando eu escuto essa música, vou dizer o que acontece para vocês. O meu coronário, ele abre assim, é uma enxurrada energética, porque assim é como eu estivesse recebendo, sei lá, chuvas de nanopartículas douradas, assim, é uma coisa assim absurda, porque é muita consciência se você escutar a música. Então vamos colocar qual é o sal da terra, né? E qual é o nome daquela outra música, O Sal da Terra? Vou deixar aqui
Ele
fixado,
fala,
quem
né?
puder ter. Tem, olha, tem gravado pelo conjunto, acho que Roupa Nova, tem gravado pela Ivete Sangalo. É muito legal. É só vocês escutarem assim, abre o coração para escutar.
E vamos precisar de todo mundo, né, para fazer. Bom, não vou lembrar aqui, se eu cantar vai
Vamos
ser um desastre.
precisar de todo mundo. Um mais um é sempre mais que dois. É maravilhosa a música. Você vai escutar a letra, você vai tipo, opa, tem coisa aqui, sabe? É muito interessante.
Existe sempre uma sintonia entre a música e o cinema e a literatura também. Parece que uma chega um pouquinho mais na frente do que o outro, né? O cinema, claro, ele demora mais um pouco, né? Porque ele é mais complicado. A literatura chega antes, né?
É sempre um filme baseado num livro, inclusive falando sobre literatura. Tô te cortando, né? Mas só porque me veio aqui. É porque eu tô lendo uma coleção chamada Telos. Telos são três volumes. Pessoal, vou deixar aqui também como dica. É muita expansão. É uma editora chamada Almenara. Ela trabalha só com títulos que trazem expansão de consciência. E nesse livro Telos, quem já tem assim alguma vontade de saber da onde veio, sobre a história de Atlântida, Lemúria, o que aconteceu antes e muitas outras coisas, né? E coisas assim, por exemplo, eles explicam a parte toda espiritual, como é que você lida com vícios, sabe? O motivo disso, tem a origem de muita coisa que a gente, né? De como lidar com o processo da desencarnação, é muito legal. E também abre um leque para você. E isso foi canalizado.
Você sabe que, já que a gente está nessa falando de literatura também, eu tenho uma pegada mais antiga da teosofia, né? E o Leadbeater, que é o Charles Leadbeater, ele tem um livro chamado As Formas Pensamentos. Lá ele descreve como são as formas pensamentos de uma música clássica bem feita, e como aquilo se expande, faz uma geometria, tem uma geometria sagrada, assim, peculiar daquela música. Cada música é quase como se fosse uma fórmula matemática, assim, visual. E
Exato.
quem tiver. É um livro mais difícil de. Porque era da Pensamentos, né? Hoje em dia eu não sei como se acha.
Quem é que já viu aqui um videozinho que a pessoa coloca grão de areia espalhados assim numa superfície que fica debaixo de uma caixa de som? Aí começa a tocar a música. E dependendo da música que está tocando, da frequência, esses grãos de areia, eles vão formando figuras geométricas, mas uma mais linda que a outra. Porque tudo mesmo quando você está abrindo a sua visão mais dos véus, né, mais espiritual, você vê tudo em código. Né? Então, e tudo dentro dos símbolos, das logomarcas, nas pinturas, inclusive. Eu já ganhei de presente uma vez uma pintura mediúnica. Por quê? Porque foi um pintor que incorporou no artista aqui, né? E ele sabia qual era as cores, o que eu precisava visualizar e nas camadas que foi pintado dentro do quadro, gente, era uma forma de cura. Eu tinha que ficar com isso assim, olhando para isso, porque é uma coisa que entra aqui pelo terceiro olho da gente, né? Pelo chakra frontal. Então, assim, eram camadas e camadas de cores. Eu vi o quadro sendo feito, eu não acreditei assim na hora. Foi feito assim. Em 15 minutos o quadro estava pronto, uma pintura assim espetacular, um vaso de flores assim que tipo, eu falei, gente, e debaixo até se formar o vaso, né? Quanta camada de tinta que era ali para eu fazer a cura do meu chakra do coração. É impressionante.
Impressionante, impressionante. Porque é tudo uma coisa só, né? A gente que divide, né? Mas a energia mesmo, ela toma diferentes formas, né? Inclusive, eu estava pensando sobre isso, né? A gente tende a pensar que um filme com valor espiritual é aquele que vá falar sobre projeção astral, sobre mediunidade, sobre. Mas, na verdade, o valor espiritual está em impulsionar a gente para um patamar vibracional mais elevado, a transformar um valor e trazer um valor mais elevado. Entendeu? Nesse ponto aí, meu lado nerd, eu gosto muito do Homem-Aranha, que tem aquele famoso ditado, né, com grandes poderes, grandes responsabilidades, que é a mais
Ah,
pura verdade, né?
é mais pura verdade mesmo. Agora
Sim,
tem
mas
um filme clássico, né? O livro também, o filme foi desenvolvido depois do livro chamado A Cabana. Quem é que já viu aqui A Cabana?
na cabana eu ouvi falar, mas também está na minha lista. É bom que.
Mas é muito interessante, né, essa busca, né, o sofrimento por causa do cara que perde a filha num acampamento, né? Então ele convive anos e anos com aquela dor, e é uma dor que é insuportável, que ele não consegue lidar com aquilo, né? Mas ele tem que fazer uma busca, né? E essa libertação quando ele encontra Deus, né? Porque é esse o negócio, né? É essa viagem dele. Né? E a representatividade de Deus no filme também é tão legal. Não vou fazer spoiler, não, porque tem que, o pessoal tem que ver para poder expandir mesmo, sabe? É
Mas e.
maravilhoso. Ó, a Nata viu. É Nathalie?
Sim.
É maravilhoso. E oi, Liliane, chegou. Bem-vinda.
E aí.
Beta também chegou. Que legal. Estamos falando de filmes e vamos continuar com o filme, porque o pessoal gosta de filme, né? A gente já falou de literatura, em pintura, videogame, frequência, em
Olha,
música, né?
eu vou ser do contra e falar de super-herói, que eu gosto. Briga
Ai,
comigo.
vamos. Fala sobre o Iron Man. Gente, quem conhece o Iron Man que já viu aquele filme, inclusive no último, né? Que ele mata um Iron Man, coitado.
Mas aquele é o sacrifício, né?
É
Você se
ascensão, é a
todos.
ascensão dele.
Exatamente. É o auto-sacrifício, entendeu? O mais importante são os outros, não sou eu. Entendeu? A jornada dele é justamente de um cara egoísta para um cara altruísta. Ele faz justamente esse arco, né? Mas eu gosto do super-homem, né?
Quem não
Porque
gosta do super-homem, gente?
ele tem um
De
sentimento de
qualquer filme, qualquer versão.
ele é um alien, como muita gente aqui, né? Ele tem esse sentimento de não pertencimento ao mundo e o uniforme dele é claro. Você tem aquele short vermelho ridículo, né, que significa o chakra básico. Aí tem aquele cinto amarelo, que é umbilical, e tem um cardíaco aqui, um símbolo no cardíaco. E tem no clássico do Christopher Reeve, ainda tem um pega-rapaz aqui no terceiro olho, simbolizando o terceiro olho. Você vê que o protótipo do super-homem é um homem com todos os chakras bem alinhados, bem desenvolvidos. Aí ele consegue coisas sobre-humanas. Entendeu? A leitura simbólica é essa, né? Mas é bem interessante. Mas o Batman também, porque o Batman ele tem uma dor muito grande, ele usa aquela dor como impulso, como motivação. Aí já é um símbolo de resiliência e de superação. Então tem esses valores também que são importantes. E na história clássica, o Batman nunca matou ninguém, nunca fere ninguém. Quer dizer, ele fere, né? Mas ele não cruza certa gente, ele tem uma ética. São figuras éticas.
Ah,
Entendeu?
então
Então.
a Nata botou aqui, ó. Nunca havia observado esses detalhes. Sim, quando você está mais ligado nessa parte assim, dos atributos divinos também, de consciência, é porque assim a gente entende que agora as energias ela não é bem e mal, né? Certo e errado. A gente sabe que é nível de consciência. Né? Então a gente sabe como é que você deve agir quando você tem um nível de consciência mais alto,
Mais
né? Do
elevado.
que você quer. Você quer o equilíbrio, você quer que todo mundo fique bem, em harmonia, você não quer brigar, né? Você prefere ser feliz do que ter razão. Tem uma opção de coisas assim que você vai observando. Então você vê o comportamento, né, das pessoas que interagem nesses filmes, e é muito interessante, né, você observar de fora como observador mesmo. Não como a pessoa que está ali sofrendo aqueles negócios ali, porque está tudo mexendo dentro de você, tá ativando gatilhos, né, que você pode ter e que você está ali, né, tendo que trabalhar aquilo, tá apontando para você.
Bem, eu queria te perguntar uma coisa.
Pois
Eu
não.
já sei que você já tem um fraco pelas séries e filmes coreanos. E como é que é a sua perspectiva sobre a ficção?
Ficção. Então, até pouco tempo, eu achava que ficção era ficção mesmo. Mas, com um novo olhar. Obrigada, Beta. Recebi um elogio. Que bom. Com um novo olhar, quando você vê que essas ficções, elas trazem informações que já existem, mas que a gente acha que é mentirinha, que não estão aqui. Porque são o quê? Tipo, de outro planeta, a gente acha que nós somos os únicos que somos habitantes aqui da Terra, no cosmos inteiro, né? Que tem vida. E eu vou depois, você vai completar isso que eu estou falando, você vai falar com uma forma muito mais elucidativa, mas eu quero também falar sobre o filme Elysium.
Ah, você comentou comigo que tem tecnologias novas, né?
Todo mundo fala que é ficção, mas eu quero dar notícia para vocês. Vai lá, primeiro vai, desenrola aí esse assunto da ficção.
Não, é justamente isso. Você, por exemplo, tem o. Eu gosto muito, como todo bom nerd, eu gosto muito do Star Trek, né? Principalmente do antigo, do Kirk, do Spock. E ali você já via algumas inovações assim um pouco surpreendentes, tanto na área tecnológica. Você tinha, por exemplo, um comunicador pessoal que cabia na palma da sua mão. E você tinha também inovações sociais, e você tinha trabalhando dentro da mesma espaçonave, que trabalhava como exploração não militarizada, e você tinha um russo, um chinês, um americano, você tinha uma mulher, você tinha todas as etnias, e todos interagindo em paz, sendo amigos, sendo. E é interessante ter um mundo que o valor material não existe mais. As pessoas trabalhavam por vocação, por troca. Até porque eles tinham uma máquina que conseguia materializar através de energia igual à matéria, ela materializava o que você precisava. Então não tinha muito problema essa questão de consumo. E tem essa questão também da Federação Unida de Planetas, e aí eles vão viajar para outros mundos, e eles não podem interferir nos mundos mais primitivos. Isso te soa familiar? Até que o mundo atinja um certo patamar de entendimento, aí eles podem se apresentar. Você entende que atrás de tudo isso existe uma preparação?
Exatamente.
Está ocorrendo?
É uma preparação lúdica, né, para a gente saber que é o que espera a gente, né?
Meio descarada.
Esse filme Elysium, vou entrar então já nessa preparação. Fala sobre dois polos de sociedade. Um que é muito financeiramente elevado e outro que é a maioria das pessoas, né, que estão na miséria. E esse pessoal que tem um poder aquisitivo muito grande, eles fazem tipo uma órbita diferente, né, sai do planeta e com toda a tecnologia, com tudo, e lá existe uma câmara chamada Med Bed, camas médicas. O que que faz uma Med Bed? Simplesmente tudo, ela restaura célula, átomo por átomo no seu corpo, de qualquer desequilíbrio, qualquer doença. Se você perdeu um braço, restaura o braço. Se você está com alguma coisa no rosto, refaz. Se sofreu, levou um tiro, Tudo, qualquer coisa. E na parte mental também, na parte, por exemplo, de células que estão, vamos supor, cancerígenas, tudo isso é tratado dentro de uma MedBed. E assim, é muito rápido. Essas MedBeds existem só no filme? Não, essa tecnologia já existe, é uma tecnologia extraterrestre, já está lá nos Estados Unidos. É, pois é, estou precisando de uma cama dessa. Então, todo mundo precisa de uma cama dessa, mas o que que acontece? A população ainda não está preparada. Por quê? Porque ainda existe fome de poder. O que que vai acontecer se uma cama dessa é veiculada assim? Quem tem dinheiro vai querer ir primeiro, sem respeitar aquele que está mais precisando. Sem respeitar aquele que é mais humilde, mas que precisa mesmo. Os idosos, as crianças que estão em estado crítico. Entendeu? É, aqui a Nata está perguntando, é possível pedir para os mestres? Então, os mestres, na verdade, estão trabalhando o nosso coração, né, para a gente ter essa maturidade, esse equilíbrio emocional e essa amorosidade um com o outro. Quando a gente fala, nós todos somos um, temos que curar. Cura a si mesmo e vamos curando o que está ao redor. Justamente para a gente poder receber esses presentes, mas do jeito que tá, não, porque você vê quando as coisas da vacina começaram, tinha gente pagando para ser vacinado no estacionamento,
Ser vacinado antes.
escondido, né? Isso
Exatamente.
aí, isso saiu nos jornais. Que isso, gente, né? Quem é mais importante? Ninguém é mais importante que ninguém,
Mas
né?
esse filme, ele é uma distopia, no caso. Ele é um futuro não muito ideal, né?
Na verdade, é assim, traz que existe essa tecnologia e traz também uma pessoa que tem a consciência de que aí eu vou lá e eu vou levar o povo para lá para se tratar, porque isso não pode ser só de poucos, né? Tem que
Mas
ser para todo mundo.
nesse mundo tem uma elite que não quer que isso aconteça, né?
É, porque é o poderio, né? O poder é
Mais ou menos
sempre a
acontece.
fome de poder, é o que acontece, mas isso daí é uma coisa que a gente vai, se Deus quiser, em alguns anos, né? Não sei se vai levar 30, 50, mas vai chegar lá. Estamos trabalhando para isso, né?
Tem um. Se você gosta de distopia, tem um livro que se chama Admirável Mundo Novo. Você já
Ah,
ouviu falar?
nossa, já quando eu era adolescente, a gente sempre tinha para ler isso na escola, né?
Na escola, você não está confundindo com 1984?
É, mas só que a gente nunca. Assim, quando a gente está muito adolescente, a gente não está ligado no que na
Não sei.
mensagem que está ali dentro, entendeu? A gente não está preparado para ler aquilo.
Eu gosto muito desse livro, que foi feito um filme, é bem antigo, bem tosco, mas é ótimo. E ele é justamente uma sociedade onde as pessoas não envelhecem, são tratadas geneticamente, ninguém engravida, tem filho de proveta e o filho geneticamente programado para aquela função que ele vai assumir. Aí tem algumas coisas interessantes. O Deus da sociedade é o Ford. Né, devido a na época era visto como inovação tecnológica, né, então a tecnologia é adorada. Os vínculos familiares são deixados meio que de lado, entendeu? E se a pessoa está infeliz, ela é incentivada a consumir meio que diariamente uma droga chamada Soma para ficar feliz, porque a infelicidade é vista como doença, entendeu? E o único vínculo afetivo, além de umas amizades superficiais, é o sexo. Inclusive, se você tem uma parceira sexual meio que constante, você é meio que tratado como se você fosse doente, entendeu? O sexo naquela sociedade é uma cola social muito mais do que uma liberdade individual, você entende? É uma distopia perigosamente próxima de algumas coisas que a gente vive. Né? Essa ditadura da felicidade o tempo todo, né? Você não pode ser infeliz, você não pode, né? Se você já está passando um momento infeliz, você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar, né? Como se a infelicidade não pertencesse também ao ser humano, né?
É, a questão é tudo pode, mas a quantidade de tempo, né, que você permanece naquilo, porque até nos extremos, né, em euforia também, viver em euforia, vai te causar algum transtorno, né? E é o tempo que você fica nesses estados é que faz o teu dizer que a gente não vai deixar de ter problema, vamos dizer assim. Tomara que deixe, né? Mas vamos programar a nossa mente para atrair problema. Mas assim, a gente tem que saber só assim, tipo, vai chorar? Vai. Chora um dia e depois no dia seguinte, ó, vambora. Porque vai passar mesmo, já sabe que vai passar, não adianta ficar chorando. Então
É
tem
bom.
que.
Exatamente. É bem aquela temática, lembra que a gente falou do divertidamente, né? Que tem a garotinha, que tem as personalidades é um desenho que tem as personalidades individuais na cabeça da garotinha. E o problema todo é que ela começa a ficar triste.
Ah,
E
essa é a divertidamente?
divertidamente. E a
Ah, menino,
personalidade que.
olha, vou dar até uma dica. Para quem quer despertar criança interior, pode ver uma opção de filme de desenho, de infantil, que criança gosta, né? A gente tem que estar em contato mais com o nosso lado infantil para deixar fluir,
Eu
para
também.
alegria vir, né?
Será que desenho rejuvenesce também?
Olha, tudo que faz a gente rir, tudo que faz a gente se sentir, sabe, mais alegre, mais leve, cara, rejuvenesce. A gente tá, sabe, dando estímulo positivo pra. Por isso, assim, tá de baixo astral, vai escutar música de Mela Cueca ou vai botar uma música que você dança, entendeu?
Eu acho que pode escutar uma música, um pouquinho de um sertanejo da
Vai
vida,
escutar
depois
forró.
um pouquinho de sertanejo, se permita também doer um pouquinho o coração, é
Não,
bom.
sim, eu só tô dizendo assim, não é você se afundar mais, entendeu? Porque se quer sair daquele lugar, assim, não é fazendo o que é para piorar, né?
Exatamente, não é dando força. O problema é a pessoa continuar frequentemente alimentando aquela emoção, exclusivamente aquela emoção.
Exato.
Tem que.
Alimentando e não entendendo a responsabilidade que aquilo trouxe. Por quê? Por causa de formas de pensar, porque não fez essa reforma, que não adianta, né?
E se a gente ficar feliz também o tempo todo, exageradamente feliz o tempo todo, também fica insuportável, né? Não dá, não.
Isso só quando todo. Aí a pessoa aí atrai inveja, né? Pô, essa pessoa tá o tempo inteiro feliz. Aí atrai inveja, pão, acabou. Recebe uma punição.
Eu posso estar
Ó,
feliz
desenho
agora.
ativa criança interior. Sim, pode desenhar aquela colorir aqueles livros que traz jardim, mandala. É muito legal. Traz alegria no coração. É, mas é realmente isso. E a vibração da alegria. Gente, é muito. Isso é provado até cientificamente, né? A gente eleva tanto a nossa frequência que é isso que na física quântica hoje se prova, atrai prosperidade, atrai abundância, muda as coisas ao seu redor. É essa vibração que traz isso. Essa é a vibração que abre portas.
É essa vibração, além de você manter o pensamento, manter o coração nessa vibração também, né? Mesmo quando você não está tendo aquele estímulo, né? Eu gosto muito, você sabe que eu fui levar minha filha, já tem algum tempo também, para ver Laços da Turma da Mônica, já tem algum tempo, né? E ela assim, gostando mais ou menos do filme, eu assim, né, quase chorando. Ela, pai, você tá bem? O que que houve? Não, filho, que filme lindo.
Ó, a Liliane colocou aqui, ó, que a felicidade incomoda o outro. Sim, ainda as pessoas ainda estão com uma consciência aonde a felicidade do outro incomoda. Por quê? Porque ela tem alguma coisa dentro dela que ela precisa resolver. Ela quer aquilo para ela. Então, o que que ela faz? Ela deseja aquilo, mas ela não tem a consciência do que, como ela está desejando, é aquilo que ela tem que trabalhar, ela tem que limpar aquilo, né?
Sim, exatamente. As pessoas ficam com raiva, né? É uma coisa totalmente antagônica, né? Se outro fosse responsável pela infelicidade deles, né? Aí você acaba atraindo realmente pessoas com aquela mesma vibração, porque é onde você se sente bem. E eu sou. Eu também sou psicanalista. E a batata, muitas vezes, aquela pessoa que está atraindo aquele tipo de gente é porque ela está, de certa forma, ressoando com aquilo. De alguma forma, ou imperceptivamente, ou através até da eu não quero isso, eu não quero isso, você já está se conectando com a coisa. Ou quer muito, ou se você quer uma coisa, ou se você não quer, você se conecta. A neutralidade é a melhor coisa. Se você ficar neutra em relação à pessoa, pronto.
Exatamente.
Que nem aquela ex-namorada, né? Que o dia que você supera ela não é o dia que você sente raiva ou sente mal, é o dia que você tá tudo bem, você esquece, tá de boa.
Quando aquilo não te fere mais, você não tem aquela descida, caída, né? É porque você tá curado, né? Agora,
Até porque.
outro dia eu escutei um negócio muito legal, né? Que é, você, por exemplo, tem alguém que você vê que tem isso, tem X ou aquilo, que é muito bonito, que é não sei o quê. Aí eu escutei assim, abençoa, abençoa, exatamente. Abençoe o que o outro tem. Nossa, que Deus deu mais para você, né? É você ficar feliz com o que o outro tem, né? Por quê? E se você quer ter um desse, eu digo, ah, então que surja na minha vida também, né? Que venha para mim também. Mas abençoe a pessoa.
Eu tinha
Eu
visto
achei isso
isso no.
muito, interessante, sabe? Achei muito interessante esse ponto de vista aí.
Eu tinha visto isso muito no, na questão da prosperidade. Quando você tem alguma coisa para pagar, paga com alegria, entendeu? Principalmente se a coisa foi bem feita, paga com alegria, abençoando aquele pagamento para a coisa retornar para você. Foi uma pessoa muito sábia que me falou isso. Não me lembro
É
quem é.
porque é o seguinte, a vibração da gratidão é uma vibração também que traz prosperidade. Então, quando você agradece, o universo entende pela vibração que você está, que você quer mais daquilo. E você merece mais daquilo. Você sabe que o seu valor é esse de receber. Então, você fica com o teu receber aberto quando você agradece. Olha que interessante. Mas é saber agradecer tudo. É você quando levanta, você agradece. Nossa, eu tô, sabe, meu corpo acordou. Eu posso. Olha quanta gente não pode sair da cama, né? E você agradece pelo seu corpo, que você consegue abrir os olhos, né? Que você consegue se movimentar, que você tem um trabalho para ir, né? Ó, a Beta falou, minha mãe ensinou isso, abençoe o que o outro tem.
Olha, foi a Lili que falou, realmente, acho que foi a Lili que falou para mim.
Ó, que bom, Lilian. Contribuição.
Fantástico. E eu não vou me perdoar se eu não te perguntar uma coisa. Existe espiritualidade também em suspense e terror?
Em suspense e em terror. Acho que tem sim. Tem. É porque eu não costumo ver muito filme de terror, né? Nunca gostei. Mas de suspense, sim. Sim.
Eu acho até que certas pessoas precisam daquela energia mais densa para perceberem e despertarem.
Para entender exatamente, por exemplo, obsessor, né? Vamos falar sobre obsessor. Vocês podem claramente subentender em alguns filmes, né, a presença de obsessores nos personagens, né? E tem filmes
Sim.
até que mostram mesmo, né?
Sim, por exemplo, eu indico muito o Iluminado, né? Que é fantástico, o original sempre. Tem uma continuação também fantástica, que vale a pena ser visto, chamada Doutor Sono. É um filme mais recente e ele faz justamente aquele garotinho que era um paranormal. Ele mostra a dificuldade dele na vida adulta por ser paranormal, por ter acesso e como ele consegue trabalhar essas dificuldades. E tem justamente também um grupo de paranormais que não são exatamente, vão para um lado assim mais trevosos. Então tem embate desses dois grupos. É muito interessante. Mas
Ah,
eu sinto.
filme, gente. Olha, eu fiz uma lista aqui, tem tanto filme para indicar. Tinha que ter uma outra live aí, olha. O menino que descobriu o vento. O vendedor de sonhos. Vida
Então,
após morte. Ah, Liliane não gosta de ver esses filmes porque essa energia atrai essa energia mesmo, mesmo que inconsciente. Sim, tudo que a gente. Por isso que a gente fala, né? Tem que saber escolher o que que você vai ver. E se você vai ver uma coisa que é muito densa,
não
ter a
exagera.
devida proteção para poder assistir, né? Tem que estar ali sustentando aquela
Mas você
luz
sabe,
ali que.
a pessoa acha que não sente nada, que não acredita em nada disso. Apaga a luz da casa, espera ficar sozinha e bota um filme desse assim. Só
Ai,
você e o filho. Duvido que não sinta. Duvido. Qualquer um. Qualquer um. Desperta a mediunidade na mesma hora. Entendeu? Aí vai passar a ver que existem outras coisas e que pode se cuidar. Tem essa serventia. Senão,
certo.
um filme de vez em quando também não vai. A gente é
É,
muito
o
mais.
arrepiozinho já é sinal, né? O arrepiozinho já é um sinalzinho, né? Já é uma percepção, né? Opa, opa.
É,
Tem
já
boi
começa a
na
descobrir.
área.
Já começa a. A pessoa acha que não sente nada. Não, não vejo, não sinto. É, tá, então vamos lá. Você apaga a luz, todas as luzes, você vê esse filme aqui, sozinho. E vai anotando o que que você vai sentindo. A pessoa vai achar que tem gente atrás dela, vai achar que tem gente colada nela, vai sentir um gelo. Né?
Gente,
Ao meio.
a minha filha estava vendo essa série Stranger Things. Gente, que eu não consigo assim, eu passo pela televisão assim, eu falei, meu Deus, nem eu não consigo nem olhar para a tela da TV. É surreal aquilo ali. Mas, né, trata de coisas que são de paranormais, né, de só que são bem denso, tem que ter um estômago para ver aquilo ali.
É, mas é aquela coisa no final, todo aquieto, aquele serzinho, aquele Vecna que tem lá, ele tem uma partícula da fonte criadora dentro dele. No final, ele vai chegar até a fonte criadora, só que ele vai dar uma volta ali entendeu, pelo Japão para depois voltar. Ele vai fazer um caminho maior, um caminho mais complicado. Então, é tudo uma questão de tempo, né? De escolha, talvez.
É, com certeza.
Mas
Mas é
ali
isso
anda.
aí, gente. Toda essa parte tecnológica aí de filmes, de música, tão aí para acordar a gente também, né? Para trazer esse outro mundo, né? Dependendo do tema. Para a gente acordar, para a gente trabalhar. É, eu vou deixar aqui também uma dica de outro filme aqui chamado Projeto Adam. Ele é um filme recente, mas que trata também da viagem no tempo, né? Que o rapaz volta, e as
E aqui.
escolhas, né? Que a gente faz para consertar, e ele tenta consertar e quer mexer. Então, isso também é um alerta, né? Quando a gente quer também consertar as coisas e quer interferir no livre-arbítrio de outro. A gente tem que ter muito cuidado com isso.
E aquele que eu te indiquei, Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman.
Gente, que filme maravilhoso! Maravilhoso! Um sonho de liberdade. Bota aí na listinha, quem tiver aí.
Você vê que eu só indico filme velho, né?
É, mas os velhos têm seu valor, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. A Origem, A Caminho do Céu. Tem uma música?
Quando
Vou
eu não
deixar
sei
aqui
se
nos comentários.
tem um filme que eu vejo que é um pouco vergonha alheia, eu admitir, mas eu adoro, que é A Noviça Rebelde. É
Ah,
um
sim, um clássico, né?
Adoro as músicas, adoro ver as crianças, do encanto.
É isso aí. Gustavo, vamos finalizar aqui. Já temos uma hora desse bate-papo. Acho que as mensagens que a gente tinha que dar, a gente já deu. Para bom entendedor, minha palavra basta. Quem esteve aqui ao vivo, super obrigada pela contribuição também, pela energia. E quem vai ver agora no replay, no vídeo aqui, também gratidão. Compartilhem. Aqui tem muita energia, muita expansão de consciência que vocês podem aproveitar. E é isso, a gente está aqui. Semana que vem vou receber a Ana Paula Retuche, a gente vai falar sobre canalização. Vai ser muito legal. E na outra semana também a gente vai falar sobre complemento divino, quem relacionamento, alma gêmea, essas coisas assim. É um assunto também que é bastante interessante. Valéria, super gratidão pelo conteúdo oferecido, gratidão, gratidão a você que ficou aqui com a gente, que também contribuiu com a sua energia. Liliane, minha internet está muito ruim aqui em Angra dos Reis. A internet anda oscilando, né? Mas depois, quando tiver um tempinho e quiser assistir de novo, fica aí, manda, não esquece de mandar aí para os amigos, para as amigas, para expandir aí a consciência e ter esse novo enfoque aí quando forem ver filmes, né? Escutarem uma música, saberem exatamente ao que se pretende. Gustavo, super obrigada, gratidão aí pela contribuição. Prazer imenso estar aqui com você. Boa noite, gente. Bom final de semana. Gratidão. Live é massa. Vou rever. Beijão aqui de Pernambuco. Opa! Em todos os lugares do Brasil. Beijo aí para Pernambuco. Tchau, tchau.